As obras de saneamento básico previstas no Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, estão paralisadas, atrasadas ou ainda não foram sequer iniciadas, segundo um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil.
De acordo com os dados, até dezembro do ano passado, 65% das 138 obras de esgoto monitoradas, distribuídas em 18 estados, estavam nesta situação.
Bom, é sobre esses resultados que nós vamos conversar agora, aqui na Rádio Câmara, com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, com a palavra Edson Carlos. Muito bom dia, Edson. Um enorme prazer recebê-lo.
Bom dia, um grande prazer falar contigo, com seus ouvintes.
Bom, se tornou lugar comum dizer que a obra de saneamento não dá visibilidade para o político e é por isso que não se investe tanto, porque os canos ficam enterrados, ninguém quer saber de esgoto. A gente sabe que isso não é bem verdade, né? A população já compreende de maneira muito mais profunda a importância do saneamento básico, cobra, percebe que... Repetindo também aquilo que já se tornou lugar comum, um real gasto em saneamento básico economiza muitos reais no tratamento das doenças de saúde que decorrem da inexistência do saneamento básico, mas mesmo assim nós temos vários entraves, vários problemas a superar na questão do saneamento básico. Por que, Edson?
Bom, Lincoln, o saneamento viveu períodos muito ruins, né? Nós passamos décadas sem nenhum investimento sério em saneamento.
O atraso para tirar é grande, né?
Exatamente. Então, nós retomaram os investimentos mesmo a partir de 2007, ainda no primeiro governo Lula, principalmente através do PAC. Então, o setor carece ainda de uma melhoria de gestão de uma forma geral. Não só as empresas de saneamento, mas principalmente as prefeituras, os municípios, que desaprenderam a fazer projetos de saneamento, na maior parte, até uma burocracia enorme em Brasília para a liberação desses recursos. Então, infelizmente, nós estamos reaprendendo a fazer obra de saneamento depois de tanto tempo parados, né? Então, esse levantamento que a gente faz já desde 2009, acompanhando obras, muitas delas com contratos assinados ainda em 2007, mostra essa realidade, né, Lincoln, que mesmo quando tem recurso, porque essas obras todas, o recurso já está garantido pelo Ministério, existe uma dificuldade enorme para que essas obras sejam concluídas e assim a população possa se beneficiar, né, porque menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto. E só um terço do esgoto do país é tratado. Então é um drama social e ambiental 24 horas por dia.
Bom, Edson, você até comentou, né, que o levantamento é feito desde 2009 e o governo vem nesses últimos anos com PAC 1, PAC 2, quer dizer, recursos há. O que você falou desse problema das prefeituras não saberem fazer os projetos? O governo federal, além de liberar os recursos, deveria estar ensinando as prefeituras, colocando ali técnicos para que esses projetos andem, porque sempre é motivo de muito alarde pelo governo federal quando diz que vai liberar milhões de reais, bilhões para saneamento, que existem as obras do PAC, mas se você não tem, na outra ponta, o gestor municipal afinado com essa possibilidade de liberação de recursos, eles não são liberados. Então, o governo às vezes chama os prefeitos aqui para Brasília para mostrar como é que funcionam os convênios. Está faltando mais encontro com o gestor municipal para poder ensinar a fazer projeto?
Então, Ana Raquel, esse levantamento nosso é feito em cima de uma amostra de 138 obras de esgoto nas maiores cidades do Brasil. A linha de corte, para você ter uma ideia, são cidades acima de 500 mil habitantes. É difícil pensar que uma cidade desse porte não sabe fazer projeto ou não sabe fazer obra. Né? Uhum. Quer dizer, são as grandes capitais, as grandes cidades das regiões metropolitanas.
Deixa eu só fazer um parênteses para perguntar. É onde o problema do saneamento ainda é mais grave, no sentido de atingir mais pessoas?
Sem dúvida. Uhum. Para você ter uma ideia, a maior parte dos estudos que a gente faz aqui no Trata Brasil são nas cidades acima de 100 mil habitantes, nas 100 maiores cidades. Essas 100 maiores cidades contemplam 40% da população do país. Então dá para ter uma ideia de que realmente são os grandes aglomerados, né? Então, o problema da falta de saneamento, ele é generalizado. Tem cidade grande e pequena, cidade rica e pobre, bairros mais melhores e bairros piores. Então, é um problema generalizado, logicamente, sempre mais concentrado nas áreas mais pobres, na região norte, região nordeste, a dificuldade é maior. Mas voltando um pouco ao que eu estava falando para a Ana Raquel, quer dizer, são grandes cidades onde subentende-se que seria mais fácil que essas obras fossem concluídas. E como a gente analisa essas obras desde 2009, fica fácil a gente ver dois momentos muito claros. O primeiro momento, essas cidades correram para apresentar projetos para poder garantir o recurso em Brasília, principalmente no Ministério das Cidades, mas com projetos muito mal feitos ou projetos muito antigos, que estavam engavetados por falta de recursos e os municípios apresentaram para poder garantir o recurso. Nas primeiras medições que a Caixa Econômica, a BNDES, fizeram nas obras, verificou-se que o projeto tinha falhas. A maior parte deles tinham muitas falhas e tiveram que ser refeitos. Repactuados, ou seja, reprogramados para que essas obras começassem já de uma forma coerente com aquela realidade do município daquele momento. Passados 3 anos, mais ou menos, passou-se essa etapa, ou seja, o que tinha que ser revisto foi revisto, renegociado, projetos melhorados, enfim. Hoje, como a gente manda carta para todos esses grandes municípios onde há problemas, perguntando por que as obras não andam, fica claro para a gente vislumbrar que hoje a gente vive um momento onde muitas obras estão próximas do final, mas dependem de intervenções locais. Então, as prefeituras, por exemplo, precisam interromper o trânsito de uma grande avenida para passar a tubulação, ou precisa remover um grupo de famílias porque a tubulação vai passar por ali, ou precisa de uma licença ambiental numa determinada área e a licença ambiental não sai. Então, eu diria que hoje nós temos 2 grupos de problemas. Um, problemas locais, ou seja, as empresas de saneamento avançaram o máximo que puderam e agora dependem de intervenções das prefeituras. E um excesso de regras muito grande aí em Brasília, que dificultam a chegada dos recursos para as obras. Então, como a Ana Raquel disse bem, recurso existe, esses recursos estão garantidos, mas um nível de exigências tão grande que a qualquer desvio entre o que foi pedido no projeto ao Ministério das Cidades ou à Caixa Econômica Federal, a qualquer desvio desse caminho, por exemplo, se encontrou uma rocha no caminho e tem que detonar a rocha, se isso não estava previsto no projeto que foi apresentado, para tudo, volta tudo para trás. Se um determinado material subiu de preço, isso não está previsto no software da Caixa Econômica, volta tudo para trás. Então, existe um excesso de rigidez que a gente está lutando junto ao setor para ver se a gente consegue mudar também em Brasília.
Então, quem está pagando caro pelos processos que se observou no passado de muita corrupção envolvendo essas obras é o conjunto do país, né? Porque não consegue, por conta das amarras muito rígidas, não se consegue avançar. Eu pergunto, que tipo de facilitação poderia ser feito nesse processo? Nós temos aí, para as obras relativas à Copa, um regime diferenciado de contratações, as empreitadas são contratadas do ponto de vista mais global. Há algo a fazer também nesse sentido? Há algo já sendo testado, gestado, experimentado, elaborado nesse sentido? E pergunto também até que ponto nós estamos pagando também um preço muito alto pela falta de planejamento urbano, já que agora o esgoto tem que ir depois que o bairro já foi feito, os lotes vendidos, ocupados, legal ou ilegalmente, e você não consegue, dificultando muito o processo de abrir cano. O senhor mesmo citou aí, em alguns lugares é necessário remover famílias, o que é sempre um processo complicado, demorado. Então, queria esse panorama sobre o futuro, se o futuro já começou.
Você tem toda a razão, Lincoln. Começando por essa parte final, sem dúvida que hoje a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Ou seja, houve uma migração enorme das áreas rurais para as áreas urbanas, sem nenhum planejamento sanitário. Os bairros foram criados, mini-cidades construídas, sem ninguém conversar com o setor público sobre a rede de esgoto, por exemplo, né? Muitos bairros até sem água, imagina, sem esgoto, proliferou-se a construção de condomínios com fossa no terreno. Essa é a realidade para grandes condomínios, não estou nem falando de Minha Casa Minha Vida, habitações populares, não. Estou falando condomínios de luxo com fossa no quintal. Isso aconteceu muito no Brasil, porque a construção civil não esperou, ou não houve um acerto, né, em cronograma com a chegada das redes de esgoto. Então, hoje fica cada vez mais difícil, porque a população cresceu não só verticalmente com os prédios, mas também horizontalmente, e fica cada vez mais difícil você levar redes de água e de esgoto tão distantes, né? Porque você precisa encontrar aquela população que está morando lá na periferia mais distante dos grandes centros. Então, realmente o saneamento paga por uma falta de preparo, sem nenhum planejamento urbano, muito menos planejamento sanitário. Então, é verdade que essas obras hoje são cada vez mais complexas. Tem redes, às vezes, redes de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, que atravessam dezenas de terrenos, e muitas vezes o proprietário daqui não é o proprietário real, não tem documentação. Então, às vezes, a falta de titularidade dos terrenos também compromete o andamento das obras, né? Então, sem dúvida que isso, esse foi um dos maiores gargalos. Agora, como eu disse, são cidades que sabem fazer. Então, na verdade, existe agora, como eu disse, uma burocracia enorme a ser vencida, e aí, como se colocou, o RDC é um avanço. Agora, o RDC, que era específico para as obras da Copa, foi estendido também ao saneamento, que tende a melhorar. Agora, essas obras do PAC, que não entraram por esse mecanismo, vão ter que seguir o rito normal, ou seja, vencer etapa por etapa, e aí é fundamental que algumas regras sejam facilitadas, melhoradas, ou análises do projeto como um todo, e não análise do projeto ponto a ponto. E muitas vezes os materiais têm que ser comprados por etapas, e nesse período, por culpa da inflação ou por aumento dos custos, os preços mudam, e aí qualquer mudança significativa para todo o processo, volta para trás. Então, nós criamos dentro do setor um grupo de trabalho, capitaneado pela Confederação Nacional da Indústria, para propor ao Ministério das Cidades, no primeiro momento, alterações nesse conjunto de regras, muitas delas lá no Conselho Curador do Fundo de Garantia, da onde vem a maior parte dos recursos do saneamento, para ver se a gente consegue acelerar um pouco a chegada desses recursos nas obras.
A gente está aqui conversando com Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, está previsto para ser lançado agora em junho um novo plano envolvendo saneamento básico, Plano Nacional de Saneamento Básico. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, já andou dando algumas declarações, que é possível que as empresas do setor de saneamento sejam desoneradas de PIS, COFINS. E você colocou muito a questão aí dos entraves burocráticos. Mais um plano prevendo investimentos, desonerações, ajuda o setor, ou os resultados mais imediatos para destravar esse processo e avançar com o saneamento no país viria por essa questão aí, como você já colocou, até às vezes infralegal, por mudanças em algumas normas, na própria desburocratização do setor aqui em Brasília?
São duas coisas diferentes, né? Uma é como resolver essas obras que já estão andando, né? E uma grande parte delas na fase final e não consegue. Lógico que tem obras, a gente nesse levantamento do Trata Brasil, a gente pegou pela primeira vez obras do PAC 2. As obras do PAC 2, subentende-se que irão melhor porque não tiveram esse problema de projetos mal feitos, porque são obras, contratos assinados a partir de 2011, portanto que já apresentaram projetos melhores, o Ministério das Cidades olhou com muito mais rigor esses projetos, e então a gente também está acompanhando um grupo de obras do PAC 2 que a gente espera que melhore. Então, esse número grande de obras antigas precisam ser atacadas imediatamente, ou mudando regras para desburocratização, ou e com uma pressão até do governo federal sobre os municípios para verificar o que é preciso fazer, que facilidades, que apoio, que tipo de apoio o governo federal pode dar para os municípios para concluir essas obras do PAC 1, que são muito antigas e precisam terminar para que a população se beneficie. Por outro problema é o Plano Nacional de Saneamento, que vai ser lançado agora em junho. Esse plano está sendo discutido há muitos anos com o setor todo já comentou. É muito importante que esse plano saia, então é importante fazer esse elogio aqui ao esforço do Ministério das Cidades em em concluir o Plan SAB, que é um plano complexo para 2030, prevê quase 500 bilhões de reais para o saneamento até 2030. Agora, como eu disse em outras oportunidades, é importante, o setor aguarda esse plano nacional, os municípios e governo do estado precisam ter uma política macro, um plano nacional, até para poder apoiar os seus planos locais. Agora, saneamento acontece na cidade, né? Saneamento acontece no bairro. Então, se o prefeito, o governador, não entrar nessa discussão, não colocar isso como prioridade número um de governo, não pode ter o melhor plano nacional do mundo, que não vai resolver o problema do cidadão lá na ponta. Então, o que a gente espera é que o plano nacional seja um estímulo para os prefeitos e governadores com, que têm as cidades com maiores problemas.
Essa é uma realidade que serve para o saneamento básico, mas serve também para uma série de outras políticas públicas, onde o gestor municipal está muito mais próximo do cidadão e, consequentemente, em condições melhores de dar eficácia, eficiência para essas políticas públicas. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez ao Edson Carlos, que é o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, conversando conosco aqui sobre esse levantamento que aponta um atraso ou paralisação de uma enormidade, mais da metade, bem mais que a metade das obras de saneamento básico que deveriam estar acontecendo, algumas, como ele citou, de 2007 ainda em andamento, deveriam estar em andamento aqui no Brasil. Edson, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia, que nossa próxima entrevista seja para falar de uma reversão desse processo.
Estamos torcendo por isso, agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição aqui no Instituto Trata Brasil. Bom dia a todos.